Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Cara, várias músicas árabes tocando agora aqui no programa. O cara fica dois dias em Abu Dhabi e acha que virou árabe, né? Fui lá, carteirado em todo mundo. Você sabe com quem vocês estão falando? Sou da hora do jiu-jitsu, eu gravo com o pé de pano, os caras.
O garu, mata Mister, ele, mata ele.
Mr. Pé de Pano, Mr. Pé de Pano,
eles vieram no Spectre. Vamos matar ele.
Ai, cara. Ó, mas foi top, foi top. Eu tava contando da viagem, aí eu falei pra gente começar a gravar, né? Que na ida eu perdi. Eu selecionei os assentos perto da. Na ala econômica, lógico, né? Mas entre uma sessão e outra, que tipo, os meus assentos não tinha nada na frente. Eu ficava de frente para a porta de emergência.
É que a galera não tá entendendo que a hora do jiu-jitsu só anda de business agora.
É. Aí, a ida, eu perdi, os caras mandaram lá, faz o upgrade e tal, não sei o que. Eu fiquei, ah, cara, será? Eu falei, não, foda-se, não vou fazer. Aí eu falei, vou fazer. A hora que eu fui fazer já não tinha mais. Aí eu fui lá, sentar, não tinha ninguém na minha frente, tá tudo bem, dá pra esticar as pernas e tal. Cara, mas é muito ruim. E agora, que porra é essa que eles fizeram nas cadeiras, né, Pé? Que é tipo, tem uma paredinha de plástico entre as poltronas, você tem que sentar encaixado, assim. Aí uns caras grandes igual a gente, fica praticamente entalado naquela porra lá. Aí, na volta, recebi o mesmo e-mail. Você foi selecionado para um upgrade. Eu falei, ah, eu vou fazer, não vou nem ver o preço. Pum! Foi milão. Fui, aí eu fui de business, né, Pé? O cara tirou onda. Aí eu cheguei lá no avião, 3 horas da manhã, era a parte que eu tava contando antes da gente começar. 3 horas da manhã, cheguei. O senhor quer beber alguma coisa? Um champanhe? Eu falei, eu quero um champanhe e um café. Ela olhou meio estranho, tipo, 3 horas da manhã, o maluco vai tomar café.
Não, e champanhe com café, né?
É, mas o champanhe era só pra dar uma graça, porque eu falei, ó, tomar uma porra de champanhe, né? E o café era pra ficar acordado, porque era 3 horas da manhã, eu tava começando a ficar com sono e eu tinha 16 horas de voo pela frente.
16 horas de voo? Tu pode dormir o que tu for, que não tem um passo.
Irmão, que voo maldito, cara. Que voo. E eu não queria falar voo maldito, porque dá medo da azar no voo, né? Eu fiquei esperando, nossa, que voo longo. Aí eu fui. Segurei, acho que até umas 5h30. Aí deitei o bancão da business assim, ó. Puta, virou uma cama, travesseiro. Eles botam um padzinho agora, um mattress assim. Puta, ficou foda, Pé. E dormi, cara. Bem. Feliz pra caralho. O melhor $1,000 que eu gastei na minha vida. E aí eu dormi, parece que eu dormi uma semana. E aí eu acordei assim, né? Caralho, já deve estar. Porra, dormi já, pra caralho. Porra,
já desceu.
Dormi pra caralho. Aí eu olhei assim, faltava 11 horas pra chegar. Filha da puta. Cara, que voo longo. Puta que pariu, Pé. Puta que pariu. Mas, ó, tirando a... Pô, você assistiu a luta?
Vi.
O que você achou? Me conta, antes da gente pular pra pauta normal do programa.
Cara, então, eu a entrevista que ele deu depois...
Você viu minha pergunta? Você ouviu minha pergunta?
Não, não vi a coletiva, não. Eu vi ele no dentro do cage. O cara perguntou pra ele, falou. Aí ele falou assim: quero o Daniel Cormier. Ele falou: você sabe como é, você é lutador. Falou: tem dia que não funciona. E eu acho que no primeiro soco que ele deu, eu percebi que não tava, não era ele. Assim. Como é que eu vou explicar?
Cara, eu vou te cortar, porque é tão engraçado você estar falando isso. Eu fiz uma exclusiva com ele no dia depois da luta, na manhã depois. E ele falou isso, ele falou assim, ó, a hora que eu toquei a luva, eu falei, ih, vai dar ruim. Ele falou, não entrei, não tava na zona ali, tá ligado? Não tava...
Para as pessoas entenderem assim, que funciona, falar, o cara tá em forma e tal, mas tem uma coisa que conecta, que é o seu mental tem que estar bom, o seu reflexo tem que estar bom, a sua força tem que estar boa, o teu corpo tem que estar solto. Tem dia que isso não funciona. É, às vezes tu tá até em forma, às vezes tu tá tudo, mas essas coisas que não se conectam perfeitamente, tu não faz uma boa luta. Às vezes tu até ganha, mas às vezes... Mas quando é uma coisa de alto nível, assim, que é decidida no detalhe, é muito difícil. E eu percebi isso logo no começo. Ele tava off, ele tava lento.
Caralho, que irado que você falou uma dessa.
Eu reparei na hora, eu falei, ih, caraca, não é o legal foi que ele, eu não sei, acho que ele nem assiste, né, mas ele pegou a dica que eu dei aqui sem querer. Ele não deu desculpa.
Ele falou,
aconteceram coisas no camp que acontece com todo mundo, mas não tem desculpa. E é isso, mano. Se ele resolveu lutar, segura. Eu acho que ele é um cara que, pô, com certeza vai dar a volta por cima. Eu acho que ele já entendeu como é que funciona. É, eu aprendi essa lição na minha primeira luta. Eu lutei, ganhei felizão. E quando eu entrei no quarto com o Babalu tava tristão. E ele tinha vencido a luta. E aí eu falei, pô, Babalu, o que aconteceu, irmão? Pô, cara, vamos de ganhar, vamos comemorar. Ele falou, não, pé, agora você vai entender como é que funciona. Agora tu já tem que ganhar outra luta pra nego te respeitar. É assim que funciona a luta. Você ganha hoje, você não pode achar que tu é o melhor, porque já vão vir atrás de você. E cara, a pior coisa que você pode fazer na vida um lutador é ler comentários de internet. Na época, isso tava começando, né, quando eu lutei em 2005... É, tinha só o Sherdog, que era um fórum. Não tinha rede social. E aí no fórum, no dia que eu ganhei, a galera falou, caralho, eu sabia, ele é muito foda. Aí no dia que perdeu, falou, porra, já sabia, ele era um merda. E vai caralho. Ser assim pra sempre. A semana passada o Charles era o melhor do mundo. E ontem, e depois da luta, os caras, porra, sabia, não era bem isso, tal. E o outro cara vai ser bom até alguém bater nele, e depois vai ser a crítica. E você tem que estar pronto pra isso, que é isso aí mesmo.
É foda. Eu vou tentar colocar aqui, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar.
Nunca dá, né?
É porque a gente tá fazendo do Skype, né? Se a gente tivesse fazendo do outro, talvez dava, vamos ver, ó. Você vai conseguir ver, eu quero saber se você vai conseguir ouvir. Você tá vendo a tela? Será que tá gravando essa porra? Vamos ver também. Vê se dá pra ouvir.
Dá.
Dá? Falou, tiver. Melhora se eu me partir assim, ó.
Exato. Tá bom.
Alegria te ver.
Tá ouvindo legal?
Obrigado por receber a gente. É uma emoção não sair do jeito que a gente queria.
Mas só tá ouvindo, tá? Não tá rodando lá, não.
Eu não consigo deixar.
Como assim? Não tá passando vídeo?
A imagem não.
Coletivo ontem.
Ué?
Tá só o símbolo da MMA. Hoje. Aí, apareceu, mas.
Apareceu a
foto? Ah, apareceu.
E agora?
Aí, tá.
A gente acha que você é um cara que chegou e quebrou aquela bolha. Até do hate, assim, do pessoal. Muita gente ficou, pô, tu vai dar volta por cima e não sei o quê. Como é que você tá sentindo? E qual é o processo de dar essa volta por cima?
Cara, muita gente vem falando isso. Sabe, você quebrou a bolha, passou do time de simplesmente ser só um lutador. Eu acho que a minha história, ela fala muito por si, né? O moleque veio de baixo, conseguiu vencer na vida sem pisar em ninguém e tal.
Tá todo o povo.
Tá todo o povo, é. Então, tipo, eu fiquei muito triste, né, mano? Porque eu penso muito nessas coisas, né, mano? Pô, com certeza o nosso Brasil tava, mano, todo mundo em festa, esperando a oportunidade de poder dar aquele grito, né, de campeão. E, infelizmente, não foi da forma que a gente quer. Todo mundo sabe da minha fé com Deus, né? Então, eu acho que não era o meu momento. Eu acabei de falar com a minha mãe agora, eu falei, mãe, não tem o que falar, não tem...
Todo mundo querendo saber o que aconteceu. Tipo,
cara, não é desculpa nem nada, mas simplesmente não era pra acontecer, não era o meu momento, né, era pra ser a luta do Isma, porque eu não me encontrei na luta, não lutei como eu sempre lutei, o foco é voltar pra casa, dar a volta por cima, E tá bem, só agradecer todo mundo que tá mandando mensagem mesmo. Eu tô bem, lógico, triste pelo fato do que aconteceu, mas tô bem, não tenho machucado nem nada, daqui a pouco eu tô de volta.
Não é aquela profissão normal que você tem, você não tem o direito de ter uma noite ruim de trabalho, né? Sim. É um negócio ingrato.
Eu não é nem ingrato, por isso que eu falo que não é muito ingrato. Se você errar, você não pode piscar, né? É muito ingrato ele nesse time. Sim, infelizmente, a minha noite não foi uma noite muito boa, foi boa pro Wisla, mas faz parte, isso que faz o nosso MMA ser tão gigante, ser tão grande. A gente vai dar a volta por cima e fazer acontecer.
Você falou do corte de peso, que tava ótimo. Eu falei com o Diego na noite antes, você já tava no peso, tem o vídeo de vocês batendo peso. Como que você estava se sentindo lá, tipo, no mental? A gente sabe que você estava super preparado, mas chega ali na hora, você consegue perceber que não está desengatilhando?
Cara, de verdade, hoje, pela manhã, assim, né, eu não dormi, eu falei com toda a equipe, falei assim, cara, não, sabe quando você não tem o que você mudar? Eu não tenho o que mudar. O meu campo foi perfeito, lógico, tive os problemas que aconteceu com nós lá no treino, mas, cara, não me atrapalhou em nada. A minha vinda pra cá foi perfeito. O tempo, eu na hora de vir, foi por 2 semanas, ficou longe da minha filha e tal, mano, separado, você sabe, é foda, já fico longe e tal, meus pais, meus amigos, as pessoas que eu amo. Falei, puta, mano, mas tá bom, eu vim pra cá, eu entendi que eu tinha necessidade de ter vindo mesmo, por causa do fuso horário daqui, por causa pra pegar o time. E, cara, eu peguei muito rápido isso. Mano, todos os treinamentos, nós treinamos todos os dias, igual a gente treinava no futebol lá em São Paulo. Cara, foi tudo tão perfeito, o corte de peso, a recuperação. Até, pra mim, o meu momento perfeito, até a entrada da luta. Tava tudo do jeito que tava no vestiário, eu falei direto pra equipe, falei, mano, fique em paz, tá tudo certo, tá escrito. Cara, eu tô bem, mano, mentalmente, principalmente quando suava lá dentro, igual tava, sabe, não tinha nervosismo, não tinha nada, entrei pra lutar, perfeito, mas a partir do momento que eu toquei na mão do Wisla, não era mais o Charles, né?
Muito louco isso, né?
Cara, é um bagulho muito, sei lá...
Ela não entende, né? Mas você tem que entrar numa sintonia ali, né?
Tipo, mano, não tem desculpa, o Wisla foi melhor do que eu nessa noite. Infelizmente, eu não me encontrei na luta, não era o meu timing, não era o Charles que faz sempre aquelas lutas que sempre fez. Não era o meu momento, era o momento dele, ele mereceu vencer, mereceu ser campeão. Há muito tempo atrás eu escutei que muitas vezes a gente ia se encontrar várias vezes. Então é isso, infelizmente, essa noite não foi a minha noite. Mas a gente vai se encontrar, a gente vai fazer acontecer e dar a volta por cima.
Como é que foi a conversa com... Eu vi que o Khabib foi lá e falou com você. E ele fez questão de ir lá falar. Uma coisa que a gente achou demais foi que a hora que você entrou, você foi lá e cumprimentou todo mundo também, né? Cara, muito legal.
Cara, normal meu, eu gosto de cumprimentar, não tem um porquê. Eu sei que é uma luta só, vai acontecer.
Trabalho, né?
Trabalho. O Khabib foi lá, né? Falou, mano, que a gente era um grande campeão. Mais uma vez mostrou pra mim que esse esporte é gigante por causa disso, que as pessoas falam, alguns falam demais, mas querendo vender, querendo ganhar mais dinheiro, fazer acontecer por causa do PPV. Então acho que deve ter, eu não vi, acho que mas deve ter sido um grande venda de PPV pra esse evento. O evento tava lotado, tava cheio. Então, né, tem que dar parabéns, o Khabib fez uma grande história, você sabe muito bem, sempre falei disso, né, fez uma grande história, se tornou um grande campeão, se aposentou como campeão, né, o Wisla mereceu vencer, agora se tornou campeão, mas é isso, vamos dar a volta pra cima.
Vamos juntos,
com Deus abençoe. Vamos pra cima, é nós no Brasil, o mundo inteiro, vamos que vamos.
Final do ano. Pronto.
Cara, eu
cara. Você assistiu essa entrevista, hein, Pé?
Assisti agora.
Foda.
Eu acho que, cara, cada vez que eu vejo ele falando, eu me admiro mais ele. Ele faz uma coisa que eu acho que posso estar enganado, mas que eu não me lembro de ter visto, é... Ele ganha ou ele perde, ele continua com os mesmos treinadores, assume a responsabilidade toda e vai pra frente. Eu conheço vários na luta que toda vez que perde, muda de treinador porque a culpa é do treinador. Ele não, ele assume, ele já ganhou, já perdeu com os treinadores e ele continua com o treinador porque ele acredita na equipe dele. Eu acho muito legal a forma como ele leva. E, cara, ele é um exemplo aí a ser seguido. Ele é um exemplo a ser seguido.
Triste só da gente não ter conseguido a vitória. Lá,
mas isso aí é a luta. Isso aí é a luta. A luta...
Um banho de água fria do tamanho do...
A luta é isso. A luta é isso. Não adianta achar que vai ganhar todas. Tem dia que, igual eu falei, tem dia que o negócio não encaixa, não funciona e não tem jeito. Foda. Não era o dia, igual ele falou ali. Não estava nos planos de Deus ele ser campeão naquele dia ali. E bola pra frente ele vai voltar mais forte, com certeza.
Isso aí. Bom, você viu o resto do card? Você quer dar um pitaco?
Cara, eu vi o roubo mais roubo da minha vida numa luta de MMA.
A do Ian com o O'Malley.
Não,
né?
Tem uma explicação. Ele não ganhou um round, ele não lutou bem. Ele...
Não, o terceiro round, o segundo round. O terceiro round ele ganhou.
Pra mim, não ganhou, não.
Segundo, não. E o primeiro,
pra
não.
Pra
o
mim, ele não ganhou. Ele não ganhou nenhum round. Então a regra mudou. Que o cara. Que os caras contam controle do octógono, queda, controle no chão e golpe. Ele,
não, mas aí tudo ele bem, mas o terceiro golpou, ele foi pra cima.
Ele golpeou muito mais ou menos. Teve ajoelhado que cortou. Pode ter impressionado algum juiz, mas... O meu filho de 8 anos, ele tava vendo a luta. E aí, tudo que é esporte, ele fala... Pai, você tá torcendo pra qual? Aí eu falei, você? Eu falei, aquele ali. Eu falo, tô pro outro ali, tá? E aí, ele tava torcendo, né?
Pro O'Malley?
Não, pro Ian.
Pro Ian,
Aí ele virou, falou... Aí no segundo round ele virou pra mim e falou, pai, Não, no primeiro round ele falou, acabou, pai? Eu falei, não, são 3 rounds, filho. Aí ele falou, tá bom, pai. Aí no segundo ele falou, agora tem mais um, né, pai? Mas quem tá ganhando? Eu falei, filho... Se o do cabelo rosa ali perguntar pro treinador dele e falar assim, como é que tá a luta? Eu falei assim, o treinador vai virar pra ele e falar assim, se tu matar, empata. Essa foi a conversa que eu tive com meu filho. Se ele matar, empata. Que não tinha como, cara. Não tem como. Ali foi muito... Foda. Ali eu acho que é uma forçação de barra muito, que o cara é famosinho, mas ele não tá nem de longe no nível daqueles caras ali. E o Ian tirou o pé no terceiro round. Isso é claro que ele tirou o pé. Tá ganhando, ganhou 2 rounds, não precisa.
É.
Não precisa.
Então, foda, né?
Não tem como.
Você viu o Benil Darius?
Vi. Achei a luta bem chata.
É, mas, bem o, Darius, chata. Mas o cara que lutou com o Darius é muito bom também.
Uma bem chata luta, cara. Sem golpe. Chata, bem chata.
E o...
Mas pra lutar pelo cinturão é isso.
Você viu que os caras do Daniel Gracie lá, o Sean Brady? Você assistiu? Porra, o Sean Brady com...
E o pior que meu filho me perguntou quem é bom. Eu falei, aquele ali é bom, que ele vai ganhar.
O Sean Brady. É, eu também. Todo mundo.
Só que é aquilo, né? A gente vê o lutador, não é quando ele bate, é quando ele apanha.
É.
E aí ele começou a andar pra trás. Eu falei, ih, não tá legal nos apanhar, não.
É, foda, né?
E o outro foda. Não é nem bom, né?
O Bilal? Ah, é bom.
Não,
o cara tá...
É bom, mas não é.
Ele é wrestler, né?
Não, mas, tipo, não dá pra falar, todo mundo... mas não dá pra falar que ele é um gênio do MMA.
Não, de jeito nenhum. Longe
não dá
disso,
pra falar que ele é disso. Top alguma coisa. Ele vai botando pra por causa das vitórias, né? Ele vai ganhando ali, mas não dá. Ele é duro. Mas nada de genial, não.
É. É, que mais?
Eu tô tão desatualizado que aparece uns caras lá do nada e falam, quem é esse?
Você não assiste mais quase, né?
Porra, não dá, pô. Depois tu assiste e vê uma luta daquela ali, cara, que a política tá entrando dentro do ringue.
E a do Dillashaw?
Cara, Dillashaw é guerreiro pra caralho, hein,
como bicho? Como é, puta, cara, bicho, eu queria muito que ele tivesse ganhado.
O bicho é muito guerreiro, né?
É um dos meus lutadores favoritos, cara.
O ombro fora do lugar, ele apanhando e aguentando e foi pro segundo
round. Com o braço soca.
Ele é muito...
Volta pro segundo round com o braço só. Aí o juiz pergunta pra ele ainda, imagina a dor
que
ele sentiu a hora que ele mostra pro juiz, ele fala, não, tá bom.
Não, mas... Não, mas...
Ele anda, ele vai segurando o braço.
Não, mas é igual meu filho falou, o ombro volta pro lugar, mas a dor continua.
Exatamente.
Não é que... voltou pro lugar, graças a Deus, voltou pro lugar, é melhor que tu consegue mexer, mas a dor tá ali, vai passar aí ao outro pulo.
É.
Mas foi o evento foi legal.
Que mais? E aí foi só isso, acabou o evento, a gente ficou lá na coletiva. Eu fiz uma pergunta pro Charles, ele quase chorou na hora de responder. É porque, porra, eu tiro proveito de não ser jornalista, né? Então eu falei, cara, o que eu vou perguntar pra um cara desse, sentado aqui agora?
Depois de uma derrota.
Ô, o que aconteceu? Porra, não aconteceu, o cara não ganhou, cara. Aí eu fiz assim, Charles, ó, a gente... Todo mundo de coração partido aqui por você, mas a torcida é sua, a gente chora junto, a gente vibra junto, a gente ganha, a gente perde junto. Manda um recado pro Brasil. Bicho, quase chorou, cara. quase chorando.
Ele é muito, ele é muito puta, boa, ele é muito boa pessoa, cara.
Moleque nota mil.
Não pelo que ele fala, não pelo que ele, mas pelo que ele vive, né, cara? Eu acho que ele não bota a culpa em ninguém, nunca tá. Eu acho que ele é um cara sensacional pelas atitudes dele. O que no esporte hoje do MMA tá cada vez mais difícil.
Exatamente.
Tem cara que já trocou de camp acho que 15 vezes, porque cada derrota é culpa de alguém.
Sabe uma coisa que foi legal? Eu conversei com o Diego Lima também, né? E a gente tava falando, o UFC Rio que já começa a especular, né? Uhum. Porque a primeira coisa é que o UFC Rio precisa de um main event bom.
Uhum.
Que a oitava luta entre o Davidson Figueiredo e o Breno Moreno, ninguém tá querendo ver mais. Né? É porque a divisão é tão rasa que não tem quem lutar. Não dá nem pra culpar os caras. Tipo, não tem quem lutar. Então é foda. Aí. Já estão falando, pô, 3 mesinhos, dá pro Charles lutar. A especulação é Dariush e Charles pro meio evento do Rio. Perguntei pro Diego Lima, ele falou que existe uma grande possibilidade, mas que ele não estava analisando isso ainda, ele quer ver como é que o Charles se sente, deixar o Charles descansar um pouco.
Voltar a treinar.
A partir desse sábado passado, ele lutou com todos os caras do top 5 em 1 ano e meio.
Isso aí não tem que falar do
a da... estatística era, ele ia ter ganhado de todos os top 5 em 1 ano e meio, como ele não ganhou de uma. Mas ele ainda assim, ele lutou com todos os caras que estão no top 5 hoje em 1 ano e meio. Uma loucura. Uma loucura.
Dá pra duvidar do potencial dele de jeito nenhum.
Pois é. E aí, falando com o Diego Lima, cara, ele falou um negócio que foi foda, que ele disse assim: olha, olhando bem a luta, querendo ou não, o Charles mal levou porrada, foi finalizado. Tá inteiro, não se machucou, não se cortou, não sei o que lá. O Diego fez assim, cara, mas o machucado dele agora é num lugar que não dá pra...
Não dá pra ver.
Pra arrumar. Ele tá machucado no por dentro, ele tá chateado, ele tá ferido. Um ponto, a gente um corte, a gente dá ponto. Uma lesão, a gente espera.
Eu acho que
deixar ele se
recuperar. Eu acho que não é a hora dele pensar em lutar ainda. Acho que é a hora dele voltar, tirar umas férias, voltar a treinar, dar um descanso pro corpo que ele vem lutando sem parar. Eu, sem saber de nada, achei que foi muito pouco tempo da última luta para essa. Sendo a que foi. Só que eu pensei o seguinte, ele não comentou nada porque ele não é de comentar, mas ele foi obrigado a lutar essa luta. Mesmo se ele não quisesse, ele ia ser obrigado por ter perdido o cinturão. O campeão pode falar que não vai lutar. Agora, se ele fala, não vou lutar, ó, o Makhachev vai lutar com alguém pelo título.
Então ele fala, ia botar o Volkanovski, então, o Volkanovski foi lá bater peso, né,
meu? Aí o cara falou, aí o cara fala, porra, mas eu sou o campeão. O que não mudaria nada, ele continua sendo campeão, mas teoricamente pesa nessa decisão. Então acho que ele tem que mesmo...
E baseado no que você tá falando, se ele tivesse lutado, por exemplo, o ideal... era o Brasil, ele tava pedindo essa luta no Brasil, lembra? E aí os caras até falaram, se ele quer ir no Brasil, a gente vai no Brasil, vamos tirar esse cinturão dele lá no Brasil e tal. Mas querendo, pensando assim, ele ia ter ganhado 3 meses a mais pra recuperar o corpo. Ele estaria entrando em camp agora pra luta. Entendeu? Ele estaria entrando em camp agora, você falou certinho.
E tem uma coisa também, quando você vira campeão, a tua vida vira de cabeça para baixo.
Exatamente.
Começa muito compromisso.
Compromisso de mídia diz que é brutal.
Então, cara, ele tem
brutal.
Tem que ir. E mal ou bem, tu vai saindo da sua rotina.
Sim, verdade. Verdade mesmo. Quem que falou isso, cara?
Pra ser campeão tem que ter uma base muito boa.
Alguém que ganhou falou isso e disse que odiou, assim... Ficou uma ou duas lutas como campeão. Acho que era um brasileiro também. Não era um brasileiro. Eu não vou lembrar quem era. Mas era alguém que ganhou e fez assim... Cara, a rotina de entrevista, de publicidade... Não
e, sei você, o que, é e você brutal. Tem que ir nos eventos.
Sim, não, você é obrigado aí.
Aí no...
Várias coisas. Fora as coisas que você não vê. Que é participação em programa de televisão. Mas você vai lançar uma camiseta, mas você tem que ir lá tirar foto.
De você ter que viajar é outra história.
É, exatamente. Exatamente. Bom, é isso aí. Vamos
falar aqui do GP que vai ter esse final de semana, sexta-feira.
Tá, e tem o... Como é que chama o nosso amigo?
O quê?
O BJJ Stars.
É, o BJJ Stars foi, agora tô falando do que vai ser sexta-feira. Vai ter o IBJJF Flow Grappling Grand Prix. São dois GPs, feminino e masculino. Então, a BJJF é ruim de informação, cara. Puta que pariu. Os caras postam uma foto, não bota.
Eu vi, inclusive, eu separei pra te mostrar. É a IBJJF.
Eles são ruins demais.
Porque tem um post com o card e eu ia guardar pra falar aqui com você, ó. Tá aqui, ó.
Eles são bem ruins. Eles ficam chateados comigo, mas.
Era um e-mail.
Eles ficam.
Olha lá, GP Preview. Posso falar aqui?
Pode.
Super Lutas. Posso começar pela Super Luta, isso?
Pode.
Então, vamos lá. Temos o Jonathan Alves contra o Matias Luna. Felipe Andrew contra o Roosevelt Souza. Ou Roosevelt. Tainan Dalpra contra o Rodrigo Lopes.
É, essa isso. Luta aí pra mim não faz sentido nenhum.
O Dalpra vai matar o Rodrigo Lopes?
Com aí. Certeza. Não faz sentido.
Peso leve feminino. O quê?
Olha. Aqui, eu vou ler. A própria BJJF botou.
Tá. Olha, o Cyborg entrou no GP.
Não, no outro. É, o outro GP já é esse. Ah. O Tainan Dalpra é bicampeão mundial e o cara que vai lutar com ele é medalha de prata na Jiu-Jitsu Con e no American National. Isso aqui é totalmente desproporcional. Não faz sentido isso. Não menosprezando o cara, mas é outro nível.
É,
agora, essa luta é boa. Felipe Andrew Roosevelt, aí é uma luta boa. E a luta, outra lá, Jonathan Alves e Matias Luna também é desproporcional também, não faz sentido nenhum. Mas?
Aí só tem duas categorias, isso? Leve feminino e meio pesado masculino?
É, o feminino é a Luísa Monteiro, Ana Rodrigues, Maísa Bastos e Janaína Lebre.
Uhum.
E no masculino um GP meio pesado, né? Tem os competidores Isaac Baense, Manuel Ribamar, Ronaldo Júnior e André Porfírio. Esse tá legal.
É, bom, você quer dar uns seus pitacos?
Cara, deixa eu ver aqui. É difícil. No feminino é bem difícil, tá bem parelho. Mas vou chutar aqui que a Ana Rodrigues vence. Tá competindo mais, tá. Mas não, também não é nada certo. E no.
Vence contra quem? Você quer arriscar a final?
Não dá, porque a gente não sabe quem vai lutar com quem, não tem a chave.
Ah, tá.
Aí pode lutar de primeira. No... Cara, isso aqui é bem difícil. O Isaac.
Eu acho que ela vai pra final ou com a Luísa, ou com a Janaína, ou com a Maria.
Ah, isso é com certeza, aí não tem como. O Isaac vem de uma luta que ele acabou de vencer o Mika Galvão, foi aquela história que tu falou.
E eu quero que você fale da polêmica também.
Eu não vi a luta, né? Tava vendo a UFC, então não dá pra saber das polêmicas, eu só vi o resultado. Porque eu não sei como é que. Nem sabia como é que era pra ver, então também, mas também não tava muito interessado também, não.
Era pela Flow Grappling.
Era Flow Grappling?
Tem assinatura aí vitalícia da Flow Grappling,
podia ter me dado um toque.
Aliás, eu vou falar de novo, porque o código nosso tá lá. Se alguém quiser assinar a Flow Grappling, assina usando o código do MMA hoje, de repente a gente tira uma grana da Flow Grappling.
Mas deixa no mudo. Só pra garantir.
Mas pega a imagem, por exemplo, se tiver narração em português, tem a Paula Sack pra vocês ficarem olhando.
Então, mas continua sem volume, continua só olhando. Cara, nessa aqui é difícil. Isaac vem de uma luta no-gi num final de semana para lutar nesse GP agora. Vindo do Brasil para cá, pode sentir um pouco.
E peso? Corta peso ou não corta peso?
Não, nesse aqui acho que ninguém corta peso aqui. Acho que a maioria... Acho que o mais pesado aqui... O Ronaldo luta de médio, o Isaac luta de médio às vezes, Ribamar então, tá luta de médio. Né? O André Porfírio é que só vem de cima para baixo, mas ele não tá pesado ultimamente, não. Eu vou chutar aqui o Ronaldo.
Tá.
Chutar o Ronaldo. E no, aí nas outras lutas, facilmente aqui, eu acho que o Tainan vai ganhar, o Jonathan vai ganhar, e Felipe Andrew, é luta dura, que o Rusev é bom também, mas eu acho que o Felipe Andrew também leva essa.
Vamos falar do
BJJ Stars. Eu não vi.
Vou soltar a vinheta.
Só vi os resultados. Como eu tinha te falado antes, o Matheus Gabriel ganhou o Grand Prix porque realmente estava desproporcional. Ele é o top da categoria, mas não tinha ninguém no top da categoria.
De novo, o foco ali claramente foi fazer as lutas casadas. Parece que é assim, vamos fazer um puta negócio legal de luta casada e joga um GP pra dar tempo entre uma luta casada e outra. Faz sentido?
Eu acho que sempre quando as lutas são boas, é sempre bom, né, cara? Mas eu sei que é difícil, eu sei que é dinheiro, eu sei que é complicado tu botar um... lutar um GP com um montão de gente boa e ganhar R$100 mil é menos de $20 mil. Então, eu entendo que... o Paulo Miau ganhou, né, a luta dele contra Alexandre Vieira no Rio Hulk. O Samuel Nagal ganhou do Fabrício Andrei, né? Eu tô lendo aqui a parada foi que ganhou, eles usaram a regra do ADCC, né? Puxou pra guarda, ganha menos um. Então, já, pra mim, já perde um pouco da noção.
É.
E mais o quê?
Você deu...
Aí a Ana Rodrigues ganhou. E a Bia Mesquita também ganhou. Esses são os resultados. Posso nem falar muito que eu não vi, mas...
Mas eu não acho que ela foi bem, não.
Não, eu não vi, não vou falar.
Ai, caraca. Tô brincando. Eu queria saber qual foi a polêmica da luta do...
Do Mika?
Do Mika, porque parece que ele perdeu por causa de uma penalidade, alguma coisa assim.
Foi menos um de puxar pra guarda, que é a regra merda do caralho da DCC, que eles estão replicando pra parecer bonito na foto.
Entendi.
Então, não tem muito o que...
Entendi.
Falar.
Vamos dar uma lida no, nas perguntas.
Não pergunta. Não, acho que é só isso. Não pergunta, não. Que senão eu respondo.
Sim. Peraí, tô abrindo aqui, ó.
Às vezes eu tô do lado da minha esposa assim, aí ela abre o Instagram dela e tá lá. Márcio fez um story. Aí eu falo, fiz nada? É ruim, hein? Fui eu, não? Aí foi.
Vai lá e mas eu fiz uma história.
Ué, fiz nada? Como é que fez? Eu fiz nada.
Vamos lá. Não pergunta que eu respondo. E aí eu vou olhar no... Puta, você viu o negócio do Gordon?
O quê?
Ele explicou, ele fez um vídeo explicando o site dele. Ele tem um site, vende merchandise, vende camiseta, livro, curso, não sei o que, não sei o que lá. Quem tocava esse site era um amigo dele, que tava precisando de grana, tal, não sei o que. Ele falou, bom, faz lá então, e ele devia dar uma comissão pro cara, tal, não sei o que. Eles brigaram, o cara pegou o site pra ele e não devolve pro Gordon.
Pô, mas você também acredita? O Gordo briga com todo mundo, né?
Aí o Gordo tá aqui, ó. Fez um vídeo explicando, falou, ó, tipo, se vocês compraram, me manda o um comprovante que não chegou e não sei o quê, vou reembolsar todo mundo, mas para de comprar as coisas lá no site enquanto eu resolvo esse perrengue aí. Foda, né? Foda. Vamos lá. Ah, não é aqui, é no pé de pano. Pé de pano. Pé de pano. Todo mundo vai perguntar o que você achou da penalidade do Mika. Level Up Europa. O que aconteceu com o Charles é o mesmo que passou com o Rafael dos Anjos? Entre os tops, mas sem belt. Como sem belt, cara?
Perdeu o cinturão, ó.
Ah, tudo bem, mas...
Faz parte.
É. Eu não entendi, mas tudo bem.
Eu também não.
É nem poder... Babalu. Babalu.
Cuidado,
essa cara. Dá pra falar. Cuidado, cara. Várias cara, vezes o Babalu, no, o comentário do Babalu não dá pra ele ler.
Ele é censurado.
A gente precisa trazer o Babalu aqui, cara. Ia ser legal, eu adoro o Babalu. Eu falei, né? A primeira vez que eu fui fazer, o Babalu é um dos meus lutadores favoritos, assim, da história, assim, sabe? E aí eu fiz um podcast com ele, eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com você, porque você é um dos caras que... Cara, eu era moleque e eu via você lutar e, porra, um dos meus caras favoritos. Ele falou, porra, o cara barbado aí, barba branca, falando que me gostava de ver lutar quando eu era moleque. Eu falei, caralho, a gente não tem uma diferença de idade tão grande assim, mas eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos, e ele tinha 20 e poucos, e já lutava e tal. E, cara, o Babalu era o cara, o Babalu era
não,
foda.
No UFC, até hoje, cara, ele vem aqui em casa, ele anda na lanchonete, cara, fala assim, tu não é lutador do UFC, tu não é o Babalu, cara? Ele é impressionante.
Foda,
ele
Babalu era
ele
foda.
Era um cara, assim, que...
Bom de porrada pra caralho, brabo pra caralho, boa pinta, né, cara? Todo estiloso, já tinha...
Ele fazia sucesso.
Já fazia marra e o caralho. O cara, Babalu era foda. Convidar o Babalu pro podcast. Vamos tentar trazer ele, que vai ser engraçado demais. Pergunta do Babalu. É, o Brasil tem jeito?
Vamos saber domingo. Domingo nós vamos saber se tem jeito. Nós vamos saber se tem jeito, é no domingo.
Vamos lá. Olha só o Tomé. Maior pela saco do jiu-jitsu.
Puta.
Que o pé de pano já conheceu.
Puta, tem
solta
muito.
Solta o poderoso.
Porra, tem muito, mas vou me abster aí desse. Pra não arrumar mais inimigo.
Já não é mais o mesmo.
Pra não arrumar mais inimigo, que eu já tô com muito.
Esse pergunta que eu respondo aí já
foi
melhor.
Já foi melhor.
Rico Bastos, novas regras. Do que, meu irmão?
É isso aí. Esse é um filho da... esses caras, maluco, isso aí é piada interna. Que...
Ah, é piada interna?
Piada interna que não dá pra eu ficar... Puta que pariu, os caras são foda. Eles só me botam em...
Ah, ele tá até rindo aqui, né? Ele só fez uma carinha,
só me
tá
bota em situação ruim.
Ah, entendi. Novas regras.
Que pra explicar... Puta que pariu.
Não, vou falar.
Tem uns caras...
Então vai.
É que o Rico, ele é coordenador da BJJF, eu conheço uns caras que são coordenadores, e toda vez que eu tenho dúvida, o que, que eu faço? Eu pergunto pra eles me explicar, pra eu aprender, pra eu não ficar passando vergonha, igual alguns professores fazem aí, sem saber das regras.
Uhum.
E aí, teve um cara que postou na internet, assim, ó, curso para você saber as novas regras da BJJF, novas mudanças. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas qual
mudança? O cara tá vendendo
um curso. Um seminário, sei lá o que que é, não sei o que que é. Aí eu falei, Rio, que novidade é essa aí? O que que mudou? Ele falou, nem eu sei. E ele é o coordenador, e ele que dá o curso. E aí eu falo assim, pô, nego, tá abusando, cara. E ele fica rindo pra caralho lá. Pô, não dá.
Boa. Ai, Felipe Azevedo. Eu acho que o Felipe Azevedo não era o oficial?
Pode ser, Felipe Azevedo.
E a gente, eu acho que eu enchi tanto aí saco tirou. Dele, jogador oficial, ele mudou, agora é Felipe Azevedo 001. Porra, Felipe, eu tava zoando, volta, é brincadeira. Volta no, deixa volta oficial, no, oficial, oficial é legal. Qual foi a melhor luta do BJJ Stars, na sua opinião, Pé?
Se eu tivesse visto, eu chuta, pegava uma.
Chuta, a do Mika.
Ah, não. A luta com negativo não tem como ser boa. Provavelmente as lutas do Matheus Gabriel, que as lutas deles são bem, bem movimentadas.
Tá. Mesmo Felipe. Tem mais duas do Felipe. Acredito que o BJJ Stars deveria usar sua própria regra ao invés de usar a regra da DCC para não evitar erros?
Eu acho que as pessoas que são do jiu-jitsu, ruim ou boa, deveriam seguir a regra da BJJF. Por quê? Uhum. Porque é uma meio que uma unificação. A regra do ADC é uma merda, uma bosta. Não tem nada de bom. E aí teve um cara, eu vou até abrir aqui, cara. Eu nem abro, né? Porque teve um cara que os filhos da puta ficam me sacaneando, cara. Eles gostam de me irritar. Eles gostam. Olha o que o cara mandou, viado.
Aonde? Aonde você tá lendo?
No Instagram. Aí,
na mesma caixinha
não, que eu tô aqui? No coisa aqui. O cara,
mensagem.
O cara botou assim, ó. Olha o que o cara me manda. Ele acabou com o meu dia. Aqui, ó. Mojacin sobre duelo Isaac e Mika no BJJ Star.
Eu vi isso aí.
Só pra ficar claro, Mika não deveria ter ganho essa punição. O Mojacin sabe de quê, merda? Ele não sabe merda, ele não sabe. Eu ia perguntar pra ele assim: quantas bolinhas de cocô o Cabrito faz por dia? Ele não vai saber, porque ele não entende de merda, vai entender de jiu-jitsu, caralho. E aí, ele: vou estar enviando dois juízes para o Brasil no começo do ano que vem para treinar o máximo de juiz e árbitro. Isso vai ser de graça. Ninguém quer jumento. Vá procurar um canavial de rolo, viado. Porra, esse cara me enche isso aí, nego me manda. Aí o cara manda aqui, foi o Fabrício.
Só pra azedar você.
Só pra te irritar um pouco, campeão. E irrita, ele sabe. Mas obrigado. É, Fabrício. Porra, sim, cara. Aqui, ó, outra pergunta aqui, que essa aqui vem pra cá, ó. O que você acha de toda. Isso eu já falei. Ele já deve ter ouvido eu falar. É Grice Barra escondido. Aí, o que você acha de toda vez que tem três juízes, lutadores, ir cumprimentar antes e depois da luta? Porra, demora pra. Não, vai logo, já faz assim pra um, ó. Faz assim pro outro, tamo junto. O juiz também não quer apertar a mão, ele não aguenta mais apertar a mão, pô. É aí,
caralho, né?
Mas, porra, Mojacin, cara, Mojacin ele tem que arrumar. Ele tem que dar meia hora de lombo com o relógio quebrado, cara. Pelo amor de Deus.
Felipe Azevedo 001, o que você achou da performance do Rutolo no One?
Eu não vi essa. Teve essa?
Teve, mas faz umas semanas. Tá atrasado,
eu,
Felipão.
Eu também não vi, então não dá pra.
Ele lutou com o.
Mas esses caras que eles botam pra lutar lá, acho que eu vi ele pegando uma costa, não foi isso?
Eu pulando. Lembro também, não.
Eu acho que.
Cara, ele lutou com o Gary Tona, não foi?
Será que foi essa?
É.
Também não sabe, né?
Faz tempo, faz um ano já.
Não, porra. Cara, acho que ele lutou agora.
Ele lutou agora de novo? Cara, eu tava em Abu Dhabi vendo UFC, cara. Não viu, One, desculpa.
Deixa eu ver aqui se teve. Meu negócio do One é tudo complicado. Igual o FGGR. Aqui, ó. Foi isso, então... um cinturão. Eu vi um highlight da luta. Mas o cara que ele lutou, Sambo, Champion, o Lakurivzev, é outro nível, cara, não dá. No MMA, se tu pegar um cara do Sambo, o cara do Jiu-Jitsu, ele acaba se coisando. Mas no grappling, não dá. Não dá. Se Jiu-Jitsu fosse fácil, chamava Sambo. Só pra pagar o Khabib lá.
Que... Ele finalizou?
Finalizou.
Vamos lá.
O cara foi tentar dar uma queda e já parou nas costas.
Caralho. Atenção.
Mas ele foi o Rio Hulk, ele finalizou no Rio Hulk. Por dentro.
V-Santi05. Qual a maior diferença que você vê entre o jogo da galera dos anos 2000 e o da molecada de agora?
Ah, cara, mas aí isso, essa pergunta é um pouco complexa. Depende do lutador. Tinha lutador chato nos anos 2000 e tem lutador chato hoje. É. Chato que eu digo de ver, que é burocrático, que ganha, mas não empolga. Aí tem o Buchecha, tem o Roger, tem uns caras que tem um jiu-jitsu mais pra frente, mais dinâmico. Pô, tem o Mika hoje, que, pô, é muito bom, entendeu? É bom que eu digo de ver, porque o cara tá sempre buscando a finalização, uma pujança, isso é legal de ver, cara, eu gosto.
Uhum.
O Fabrício Andrei também, então o Matheus Gabriel também, um cara que joga muito. Então tem lutador chato hoje e tem lutador chato nas antigas. O que eu acho diferença, não é de 2000 já, é os de 2010. É aquele negócio de 50-50 parado, birimbolo pra pegar 50-50 parado, eu acho chato. Como eu acho chato, luta de MMA que o cara fica não dando soco, defendendo queda. Eu acho chato. Eu vou fazer o quê? Vou, quer que eu ache tudo bom? Não dá, né?
Pablo BJJ ou Fablo BJJ? Ou Fablão? Por que o BJJ não se desenvolveu tanto na Europa como se desenvolveu nos Estados Unidos? Que boa pergunta.
Cara, desenvolveu, cresceu, não desenvolveu porque a Europa não tem a condição financeira, a economia que os Estados Unidos tem, né? Aqui as pessoas movimentam mais dinheiro, então você consegue ter mais business sobre lá. Lá tem academia, mas é muito pouca pessoa que ganha dinheiro com o jiu-jitsu. Então fica difícil de tu replicar esse método para frente. Isso é o que eu acho, mas de transformação técnica, a Europa é muito boa, só não do mesmo tamanho que os Estados Unidos e não tem a mesma, sei lá, influência assim de transformar campeão pela falta de incentivo, eu acho.
Entendi. E de banho, né? Porque o pessoal vai lá uma semana sem tomar banho, vai pro treino, volta mais uma semana sem tomar banho.
Mas tem muito atleta europeu bom, muito atleta europeu bom, muito.
Eu achei que você ia falar que tem muito atleta que toma banho.
Ah, não, sei lá, pô, vou falar que ela toma banho e vou falar que não toma, sei lá. Isso aí eu não tô podendo falar se...
O BJJ não evoluiu na França, a gente sabe por quê, definitivamente. Rafa Vet 08, grande dupla pé e Rafa. O Gordon sem bomba seria eficiente igual o Gordon com bomba? Você não sabe ficar tomando bomba, como é que você fala uma dessa?
Então, parece.
Todo mundo que é forte e musculoso toma bomba agora,
é
isso?
Não, mas parece que ele teve uma transformação muito grande em pouco tempo. Isso é provavelmente sobre isso que ele está falando.
Entendi.
Mas eu não sei, não tenho como comprovar, mas não tenho como dizer também. Então fica sem a resposta aí.
Entendi. Olivan Vasconcelos, podcast do Pé de Pano e do Pé Frio. Não deixa o Rafa ir em evento nenhum mais, mas o pé minha, exatamente. Rafael Pinheiro, Big Osso.
Big Osso estava no Miami Open, a gente não foi.
Faltou o pé no Miami Open. Juiz deu uma vantagem na minha final. A justificativa é porque o cara puxou a minha cabeça. Detalhe, triângulo estava fechado apenas nos pés. Meus braços escondidos por trás do adversário. Faltou o pé lá para ajudar com a arbitragem.
Então, Big Osso, desculpa aí, mas eu esqueci de te avisar, cara. A arbitragem no Miami Open é muito ruim. Desculpa. Fiquei devendo.
Vitor Ricciotti, Mika versus Kron. Você está fazendo uma pergunta ou você está anunciando essa luta?
Eu também não. Eu não sei nem como. A gente não consegue nem uma entrevista, imagina uma luta com o Kron.
Gracie Barra Congonhas, Minas Gerais. O que você achou da volta do Pedro Machado para o Rabicó, aluno do Gordo?
Cara, eu vou me abster de dar essa opinião aí.
Não vou falar sobre o rabicó dos outros.
Não, porque faz parte da minha equipe e eu não posso...
Ah, entendi.
Dar minha opinião.
Da volta do Pedro Machado para o rabicó, aluno do grupo. Tá.
Posso dar minha opinião. Então, toca aí para a próxima.
Quantos membros... Ah, Adriano poderá...
Poder eu podia, Salomone. Mas eu prefiro não.
É, o Adriano está perguntando quantos membros da família Grace tem. Meu irmão, vai
749.
Lá no Google. Não, pera, 743. Lipe09, Mojacin vai mandar os árbitros da DCC para ensinar os árbitros.
Mojacin vai tomar no rabo dele. Porra, Mojacin, vai.
Última pergunta, eu deixei de propósito essa última aqui, que essa última é boa. Vamos ver. É, poderia mensurar. É mensurar ou mensurar?
Aí fica por sua conta a pronúncia. Pode ser um sotaque árabe, de repente.
Entendi. Pedipano, poderia mensurar quanto o Ryan faz falta hoje nessa
muita,
geração
far
mimizenta?
Far muita. Far nada foda, seria, né? Como é. Vai por mim que foda. Far muito. Não seria. Nada seria como é. Vai por foda, mim. Né? E a gente que é amigo dele, que conviveu com ele muito zero, toda hora rola esse você fala, ah, se fosse vivo.
É foda, né?
A gente faz esse comentário muito.
Esse é demais. Esse é demais.
Ai, cara.
Bom, você viu tuas mensagens já, né? Vamos olhar o YouTube rapidinho.
Vê o YouTube, galera. O YouTube tá chateado contigo que você tá menosprezando eles.
Não tô não. Galerinha do YouTube! Segue a gente lá no TikTok.
Não, TikTok não dá. TikTok é...
Não, a gente não tem. Pior que eu tenho um Instagram, eu tenho um TikTok do MMA hoje que eu posto os vídeos, mas eu esqueço. O último vídeo que eu postei lá no TikTok deve fazer uns 3 meses. E não é meu o vídeo, né? É vídeo de luta, essas coisas. O dia que eu comecei...
Alô, galera!
Vamos fazer uma dancinha lá no TikTok.
Alô, galerinha!
Bom, o último que a gente fez foi curto, né? Porque a gente só fez um negócio rápido pra semana passada, lembra?
Sim, sim.
Rafa, o que você achou da luta do Borrachinha contra o Whittaker? Ah, verdade, tá marcado, Borrachinha contra o Whittaker.
O Borrachinha lá na... Os caras não gostam do Borrachinha, mas eu acho o Borrachinha maneiro pra caralho.
Cara, demais.
Eu acho ele muito... Eu acho ele um cara muito legal. E eu acho que ele tá fazendo certo mesmo, que é se promover. E ele...
Aqui em inglês ainda, né?
Você percebeu, não, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. E o jeito que ele faz não é. Eu não acho desrespeitoso. Eu acho que ele entretém sem desrespeitar. Eu acho ele um cara do cara. A maioria não gosta dele, mas eu gosto.
E ele gosta de você pra caralho, você sabe.
Ele,
né?
É gente boa. E aí, ele botou no Instagram o seguinte: ele falou assim, os caras queriam que eu lutasse com o Itaqui na Austrália, eu pedi mais dinheiro. E eles falaram, lá tem muita mulher bonita. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Pô, ele é do caralho. Pô, imagina o cara meter essa. Ele é do caralho. Eu acho que ele faz o entretenimento legal. Eu não acho que ele... O outro cara lá, que fica falando lá da vida do outro, da mulher do outro, aí não é meu estilo. Mas esse aí eu acho maneiro. Ele faz um negócio legal.
Vamos lá. Eu achei que é uma luta perigosa pra caralho pro Borrachinha. Mas é a luta que o Borrachinha precisava.
Mas top 5 não dá. Exatamente. Você não vai achar que top 5 você vai estar bom pra tu sempre.
Exatamente. Aqui é na Austrália ainda, eu acho, né, essa luta.
Tem isso.
Então,
aí piora um pouco.
Ajuda um pouquinho menos. Mas é o caminho de volta pra uma luta pro cinturão, né? Ele ganhou do Whittaker, ele fica na boca do gol de volta. Então.
Mas por que, que ele não tá numa luta pelo cinturão?
Porque ele perdeu a luta do Vettori. Isso, lembra? Isso. Ele perdeu aquela luta com o Vettori, aí ele ganhou agora do Luke Rockhold, mas não fez nada por ele no ranking, que nem ranqueado o Rockhold tava, entendeu? Então deram essa do Whittaker agora pra ele, que tá, o Whittaker tá vindo de derrota pro Adesanya.
Mas bota ele lá, né?
Bota ele lá de volta, exatamente. Não colocaria o Whittaker. Porque quantas vezes esses caras vão lutar, né? Ainda mais que eu acredito friamente que o Poitin.
Aí abre a categoria toda, né?
É, exatamente. Se o Poitin ganhar, vira outra coisa. Tá precisando já trocar. Porque pode falar o que quiser do Adesanya, mas ele passou o carro na categoria inteira, né?
Exatamente.
Na categoria inteira.
Pode gostar, pode não gostar.
Pode gostar, pode não gostar, mas o cara passou o carro em todo mundo, então não dá pra falar. Big Os, irado mais uma vez. Pé, você treina algum atleta de MMA? Bastidores dizem que o Preguiça está brigado, ou melhor, não mais com a mesma relação. Ah, olha lá, ele tá fazendo futrica. bastidores dizem que o Preguiça tá brigado, entre aspas, ou melhor, não mais com a mesma relação com o Barral. Por isso a falta do Rômulo na luta contra o Gordon e a falta do Barral na DCC.
Não, cara, eu não... Então, isso aí deve ser fofoca de internet. Eu conheço o Barral, eu conheço o Preguiça, e a verdade é que o Barral tirou o pé mesmo de ser lutador e de ser... isso ele falou pra coach. Mim, coach. Ele falou, não, eu agora vou cuidar da minha família, isso demanda muito tempo. Eu acho que ele comentou alguma coisa dos atletas não se dedicaram, não se dedicavam como ele se dedicava, ele não cai muito dedicado.
E o Barral é um maníaco,
então,
né,
ele falou, cara, eu acho que é melhor eu... cuidar da minha família aqui, ele tá fazendo outros business, ele tá abrindo uma rede.
10 academias, açaí, caralho.
Então realmente, eu acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada a ver isso aí, não. Isso é mais fofoca de internet.
Meio que a gente falou, lembra? A gente falou um pouquinho por cima disso, de dizer, tipo, do jeito que a gente tá vendo o Preguiça competir, e do jeito que a gente conhece o sistema de treinamento de camp do Barral.
Não, mas a verdade é que o Preguiça nunca treinou com o Barral diretamente. Ele ia lá para fazer a finalização as últimas semanas, e pro Barral tava de boa, ele não era aluno do Barral. Uhum. O Barral dava uma força para ele, parceiro de equipe, mas não acho que. Eu não acho que não tenha nada disso aí, não. Acho que não tem problema nenhum entre eles, não.
Eu acho que só coisa de dedicação e performance mesmo, é isso que você falou aí.
Não, acho que é tudo uma coisa só. Ele não quer mais, quer tempo pra família, tá pensando em outras coisas.
Lucas Tadeu. O Charles sempre fica falando que o Joe Rogan ajuda ele, mas o Dana White disse que ele iria fazer uma luta entre o Islam Makhachev e o Benil Dariush, mas o Joe Rogan falou pra ele. Tá bom, Lucas, obrigado pela sua pergunta. Igor. Como você teve a ideia do canal se chamar MMA hoje?
É porque ele tava no dia e falou MMA.
Aí os caras falaram assim, era ontem ou é hoje? Hoje. Não, hoje.
MMA é hoje. Então, não, foi...
que bosta,
não,
né?
Foi assim, o Rafa tava assim e falou, cara, vou lá no show de MMA. O cara, quando? Ele, hoje. No MMA, hoje. Aí o cara falou, então o nome é esse.
Ai, cara, muito bom.
Tá muito errado.
O último a gente não falou também. Do penúltimo, né?
A gente não fala mesmo. A gente é assim.
Esses caras mal comentam lá, cara. Então...
Não, sacanagem. A gente vai falar. A gente vai falar. Porque gente...
Excelente, Rapita. Estou um tempo. Ah, não, a gente falou sim. Pode dela, a galera elogiando que a gente tinha feito no carro, lembra?
A gente vai fazer mais. Rafa vai parar com a preguiça e vai vir.
Não, eu vou. Porra, não tô com preguiça.
Não, mas a gente tá programando um legal aí, né? A gente vai fazer uma novidade aí, vai ficar legal.
Vai ficar boa. Vai ficar legal.
Vai ser mais ou menos um dia de princesa com pé de pano.
A gente vai acompanhar o pé de pano no cabeleireiro.
Fazer as unhas.
Um dia de princesa.
Rapaz, só quer sacanear, cara. Só quer sacanear, não dá.
Ai, cara, a gente vai chamar aquele amigo, o rapaz que chamou o pé de pano de tóxico, vai vir aí pra Tampa e a gente vai passar o dia com ele.
Não me lembra. O que leva a pessoa a pegar o computador dele, abrir o celular, ver um vídeo e gastar o tempo de comentar?
Muito bom, né?
Porra!
Muito bom.
Ai, você é muito tóxico.
Caramba. Vai.
Lembrei da minha avó falando, tu não vai se meter com o tóxico, não, hein?
Dos tóxicos.
Ai, ai, caramba. Muito bom mesmo, cara.
Vamos nessa, então?
Vambora, fechou.
Ó, semana que vem é presencial, tô aí, hein?
Vambora.
Tá bom?
Ó, especial,
porque
hein?
Porque depois, duas semanas depois, eu viajo de novo. Aí eu vou lá pra Nova York. Pro UFC pra Nova York, 281.
Vê, o cara se mudou de Nova York e vai pra Nova York.
282, pois é. Pois é.
Não é essa semana, não, né?
Não, não, não. É dia 12 só. Dia 12. Poatan e Adesanya, pé.
Vai ter um UFC aqui em Orlando, não vai?
Vai, em dezembro. Vamos?
O meu filho... O meu... Olha como é que você faz. O meu filho de 8 anos. Acho que ele nunca se atentou, né?
Uhum.
Aí ele... Pô, tá vendo luta aí, pai? E ele, pô, senta do meu lado assim. E ele gosta de ver as paradas comigo, futebol e tal. Aí ele sentou e falou, caraca, pai, como é? Aí, porra, a minha agonia, cara. Ele começa a perguntar pra caralho de tudo. Mas não sei o que... Blá, 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 blá. Aí eu falo assim, caralho. Aí eu não quero espantar ele, eu quero que ele veja a parada assim. E aí ele, pô, pai, cara, legal a luta pro cara, quem tá ganhando, vale torcer pra quem? Aquela mesma história. Aí eu falei assim, filho, tu sabe que o papai já lutou aí? Aí ele, você já lutou?
Caralho, é verdade.
Você já lutou aí? Eu falei, já. Ele falou, não. Assim, pai? Eu falei, é. Ele falou, não, então bota aí pra eu ver. Aí eu botei uma luta pra ele ver. Aí ele virou pra mim e falou assim, pai, qual foi a última vez que você lutou? Eu falei, 2012. Aí ele falou assim, eu nasci em 2014, né, pai? Ele nasceu. Aí ele falou assim,
faz tempo, né?
Ele falou assim, pai, mesmo que tu não luta mais, tu é bom, tá? Vem me consolar.
Puta, que irado.
Vem me consolar. Eu falei, tá bom, mas não fica triste não, pai. Parou, mas tá tudo certo. Ai, cara. É impressionante.
Bom, é foda, né? É foda. É muito bom. A minha filha no outro dia não falou que eu devia fazer uns vídeos de slime pra... que eu tava reclamando. Pé. Se você olhar essa entrevista minha do Charles, por exemplo, tá?
Eu acho que essas merda que a gente fala aqui, sabe?
Ah, certeza. Essa entrevista, aí tem o canalzinho de cortes. Eu te contei o canal
não,
de cortes.
Eu não, eu tá aparecendo na minha timeline direto. O cara tá fazendo dinheiro em cima de tu.
Meu irmão.
Mas é bom pra tu, irmão, né?
É, não, é meio a meio, tipo... né? Eu ganho metade.
Ah, é mesmo?
É, ele faz todos os cortes, eu dou metade pra ele.
Ah, tá bom. Eu achei que era
porque
outro.
O canal,
é que eu achei que era outro.
Porque o canal já tava monetizado, já tinha inscrito e o caralho, tá ligado?
Ah, não, bom. É, mas mesmo que tu ganhasse zero, tá te divulgando.
Bicho, aquela a entrevista do Charles que eu fiz, que a gente assistiu aqui, no MMA hoje, tá com 12 mil visualizações. E no canal de cortes vai bater 200 mil.
Eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso aí. Aqueles,
tô nem aí,
aqueles muito dinheiro que tu me deve.
Você sabe que é uma
pagar
coisa
mais
engraçada?
Não, porque já te tô... Esse...
Sabe o que é engraçado que esse moleque me falou? Ele fez assim. Ó, o nome dele é Amaral. Ele fez, ó.
Amaral falou só assim, ó. Bicho. Só não pode botar a cara do pé de pano lá no corte.
E ele, então, ele é do Rio, né? Ele fez assim, bicho. Tô falando, ele foi lá, cara, ele limpou o canal inteirinho, tirou tudo as merdas, arruma os hashtags, descrição.
Tem que saber também, né?
Ele sabe, ele fez curso, cara. É assim, cara, a descrição do vídeo tem que ser quase pra idiota ler, é assim. Por exemplo, nosso aqui, assim, Rafael e Pé de Pano conversam sobre a ida de Rafael para Abu Dhabi para assistir o UFC 280 que aconteceu no dia tal, de tal, de tal, em que Charles Oliveira ganha. Assim, nesse nível. Porque aí ele tava me explicando que o YouTube lê, ele entende
o
que a gente
né?
tá
o
falando.
Software.
Isso. Ele entende o que a gente tá falando. Compara.
Quando eu mando
o Mojassim
tá... tomar naquele lugar, o YouTube.
É, já era.
O software do YouTube.
Red flag.
O software do YouTube vai assim: não, isso. Pô, rapaz, isso aí não era pra falar.
Pô, mas você cansa de perguntar a galera, quando a gente publica vídeo, nem notificação os caras recebem. Os caras assistem, os caras vão lá procurar.
Mas eu também acho que tem umas pessoas que o software olha e fala: não gosto de tu, não. Não fui com a tua cara, não.
Mas é que a gente já é foda, pé. Tipo, ó, falar é foda já é.
Perdeu.
Aí, E aí você faz assim, você faz essa descrição toda e tem que bater assim, perfeito com o que é o vídeo. Entendeu? Ah, e aí você publica o vídeo.
Porque até, deixa até lá... esses cat não estão funcionando mais, né?
É.
De nego falar assim, fulano de tal falou que ele ia morrer.
Não, nada. Se o YouTube achar que você tá sensacionalizando, tal, não sei o que, ele não recomenda o vídeo. É. Cara, eu encontrei o Renzo em Abu Dhabi e a gente ia falar.
O soft mandou um e-mail pro dono do YouTube e falou: porra, essa hora do jiu-jitsu não dá. Já,
a gente já bota ia um gravar. Tag. Eu ia gravar com o Renzo, e aí o Renzo: não, vamos gravar, porque não sei o que, porra, já vamos falar de toda essa merda que tá acontecendo. Foi, Renzo. A gente pode falar do que você quiser, só não fala nomes. Você vai falar do presidente? Fala que o nome dele é presidente. E você vai falar do outro? Fala que o nome do outro é bandido. Fala o que você quiser. Mas não bota o nome. Por quê? O YouTube não banir o vídeo. Senão ninguém vê, não adianta porra nenhuma.
Tu sabe que se tu tenta seguir o Renzo, o Instagram te dá.
Sim, não dá.
O Instagram te dá uma mensagem assim. Esse perfil é perigoso, não siga. Quer seguir?
É, mais ou menos isso. Quer ver, ó? Eu vou te mostrar aqui, quer ver? Olha que irado, quer ver?
Ah, mas eu queria ser assim também. A pessoa ia me seguir e falar assim, não siga, ó, ele é perigoso.
Ele é perigoso, olha aqui, ó. Renzo lá. E aí, eu fui marcar o Renzo no meu stories.
E aí não aparece.
Aí tava assim... Você tem certeza que você quer marcar esta conta? Esta conta postou o conteúdo mentiroso repetidamente. É.
Foda. E aí vem aquela história, né? Eu tava até... Que lá no, a gente pode ser considerar um veículo de mídia, né? A gente fala merda? Fala merda, mas a gente tá espalhando a merda. Então a gente é um veículo de mídia.
O canal, o YouTube do MMA hoje... 100 mil inscritos.
Aí, ó, já ganhou uma placa, hein?
Agora, vai chegar a placa. Pedi outra placa até, caralho.
Ó, e é o seguinte, no Brasil, o nego tá censurando as pessoas.
Tá ligado.
Aí, hoje mesmo eu vi uma mulher lá, uma mulher que era repórter lá, ela falou assim, explicando pra vocês, banir mentira da internet não é censura. Aí eu falei assim, jumenta. Pensei, não falei, né? Porque eu não sou muito de rede social. Eu assisto YouTube, assisto muita negócio de informação, repórter, essas coisas. News, né? Do Brasil também. Eu assisto muita coisa dos Estados Unidos aqui. Mas aí ela falou assim, banir coisas mentirosas na internet, não. Aí eu falei, ô, jumenta. Jumenta, acho que jumenta dá ruim também, jumenta, né? Aí
não,
eu falei. Acho
jumento,
aí eu falei, jumenta. É negócio de ódio, negócio de ódio. Eu falei, não falei, jamais vou falar pra ninguém jumenta, mas pensei, eu falei, jumenta, o problema não é isso. O problema é quem decide o que é mentira e o que é verdade.
Uhum.
Aí é que vem a censura. Se um cara decide que o que a gente tá falando aqui é mentira. Por exemplo, eu venho aqui e dou a minha opinião. Falo assim, eu achei que a luta do Ian foi roubada. Aí o cara bota embaixo, mentira, a luta não foi roubada. Só opinião. Eu acho que eu deveria ter o direito de achar, discordar de qualquer resultado, ou até mesmo falar que a atitude do cara que ganhou não foi legal, falar que eu não gosto dele, criticar ele. Isso não é mentira.
Exatamente.
Desde o momento que você fala assim, não, isso é mentira. Agora, se eu vier aqui e falar assim, ó, os jogadores do UFC deram a vitória pro Ian, aí é mentira, porque é um fato. Mas desde o momento que eu dei a minha opinião e falo, não gosto do cara lutando, não acho bom, não acho que ele tem um soco potente, aí vem outro, não, é muito potente, aí é divergência de opinião, aí é minha opinião e a opinião dele. E eu acho que os dois têm direito de falar. O que acontece? Mais à frente, o cara começa a nocautear todo mundo com um soco, aí eu perco credibilidade no meu comentário. É assim. E aí as pessoas que estão assistindo têm o direito de falar, não vou mais ver ele não, porque ele não tá acertando. Tá entendendo? Então, eu acho que o melhor censura é as pessoas não quererem ver teu vídeo.
Exatamente. Perfeito. Exatamente.
Bom, galera aí do Brasil, do STF aí não vai me prender, não, que eu falei isso, hein? Também nem consegue. Tô aqui nos Estados Unidos, ó. Ó, Place, Estados Unidos, a internet dos Estados Unidos, tudo em Estados Unidos. Não vem com essa, não, de querer mandar a Polícia Federal na minha casa, não.
Muito foda. Bom, semana que vem vamos fazer presencial, tá?
Vamos.
Eu vou para aí e a gente grava.
Beleza.
Beleza?
Vamos fazer galera, um dia de princesa.
Comenta aí, manda pergunta aqui no YouTube, comenta, dá like no vídeo, ajuda essa porra desse conteúdo nosso espalhar. Vai.
É difícil, vai ser difícil a gente brigar
com o Google. É difícil, os caras dão like e eu falo essa porra desse conteúdo aí, o cara, no YouTube.
Cada 10 likes, o cara fala, corta 5, falou.
Ajuda, porque a gente tem direito de liberdade de expressão.
Eu acho assim, que igual eu tô falando, eu acho até que de repente o YouTube poderia botar lá, ó, esse conteúdo aqui, tem palavras que não é...
Não, tem um jeito de colocar, eu sempre coloco que a gente
fala palavra. Não é boa de menor, tá? Igual o tóxico lá, falou, ai, meus filhos,
filhos da sala.
Então, irmão, pô, você veio aqui, viu que a gente... É da pra virada, fala umas paradas. Pô, não acredito que o conteúdo aqui seja pra criança. Né?
Vai ver podcast de criança.
Vai ver Peppa Pig, minha filha vê Peppa Pig. Bam, 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 bam. Tá tudo bem. E eu vejo quando minha filha tá vendo uma coisa que é inapropriada, eu tiro, falo, não vê mais isso. E assim, é, a vida que segue, não adianta querer boicotar os outros, igual o YouTube tá boicotando nós. Shadowban.
Tudo bem.
Mas daqui a pouco a gente vai ter tanto milhão de inscritos, tanto milhão de visualização, que eles vão falar assim: quer saber? Deixa esses dois doidos falar merda aí do que é.
Eu tô falando o seguinte: o YouTube foi verificado. Olha que chique.
Tem isso agora?
Tem. O YouTube passou de 100 mil, você pode pedir pra verificar. Verificou.
Agora...
E o Amaral, nosso brother, tá limpando o MMA hoje.
Ih, vai tirar todos os vídeos.
Tem mais de 1000 vídeos. Ele tá fazendo, arrumando as descrições, os hashtags. Porque, bicho,
ele vai botar
cabeção.
Ele, né, vai botar pi na gente? Fudeu.
Cabeção. Não. Mas ele vai, pelo ser... menos ele vai, mas vai. Pelo menos ele vai dizer o que é o, mas que o nosso é o
vai
vídeo.
Ser só pi, pi, pi.
Não,
pi,
mas tudo
pi,
bem. Pi, mas pi. Pelo menos vai ficar o conteúdo certo. Porque eu lá atrás, eu fiz as hashtags, tipo, sem hashtag, e é a mesma que vai pra todos os vídeos. Entendeu?
Aí não ajuda,
se
né?
Se eu tô falando de jiu-jitsu, se eu tô falando de
MMA.
MMA, UFC, UFC ao vivo, IBJJF, ADCC, no mesmo vídeo.
Mesmo vídeo, tá tudo certo.
Aí ele faz assim: porra, bicho, tu não pode fazer
mas
isso.
Não liga,
cara, porque...
Então, mas não liga, não. Do canal, tu não é o pior.
Ele faz assim: porra, porque aí, cara, ele tenta me explicar, né? Porra, porque tu tá dizendo pro YouTube que você tá falando de UFC. E aí tu tá falando de jiu-jitsu, e aí tu tá falando de pipoca. Porra, o YouTube vai falar, meu,
porra, então,
não vou mandar esse vídeo aqui pra não, ninguém,
então
não.
Então, nossos vídeos tão lascados, nossos vídeos, né? A gente fala de todos os assuntos do mundo. Caminhão de mudança que não entregou.
Não, mas isso aí tudo bem, mas é tipo assim, você dá uma direção, entendeu? Tipo, a gente
fala. Na maioria.
As principais, que nem o de hoje, por exemplo, estaria. A gente falou sobre o UFC 280, a gente falou sobre o GP da IBJJF, e a gente falou sobre o BJJ Stars, entendeu? E aí ele direcionaria esse vídeo pra galera que tá interessada em saber do UFC 280, da IBJJF e do BJJ Stars.
Uhum.
E pro rapazinho que acha que você é tóxico.
A gente vem aqui, faz um trabalho, uma correria do caramba. Rafa se enrola, desenrola lá tudo. Eu me ajeito aqui pra gente gravar toda semana, fazer o conteúdo direitinho pra quem gosta. Lembra, galera, o conteúdo aqui é pra quem gosta. Se Exatamente. Tu não gosta, vai no negócio do Felipe Neto lá, se eu sou tóxico, vai no Felipe Neto que ele fala as coisas que tu quer ouvir.
Cara, eu nunca vi esse cara.
Se deu bem, então, cara. Vocês deu bem.
Eu não conhecia.
Então, eu também nunca vi, só ouvi falar.
Só ouvi falar.
Só ouço ele falar merda, então já. Graças, eu também não participei desse.
Então, ó. Galera, até a semana que vem. Pé. Valeu. Tamo junto. Até a semana que vem.